Muito obrigado, ministro Edson Lobão, pelas informações que Vossa Excelência traz a esta casa sobre a elaboração do Plano Nacional de Contingência, e passo nesse momento a palavra ao senador Valdemir Mocca.
Senhor ministro, o presidente dessa comissão, o senador Rodrigo Hollenberg, tem dificuldade com os ambientalistas. Aqui só estão os leiteiros mesmo, pessoal. Esse pessoal do meio ambiente não costuma acordar cedo, não, ministro. Eu queria, ministro, ao momento em que o saúdo, dizer da alegria que nós aqui dessa casa temos ao recebê-lo. Vossa Excelência, que senador e que tem tantos amigos e tão experiente. Eu fico, na verdade, nós já ouvimos aqui o pessoal da Chevron, essa deve ser a quarta ou a quinta audiência pública, e é importante que a Comissão do Meio Ambiente faça isso, porque Vossa Excelência dá hoje uma tranquilidade de que, de tudo que houve até aí, pelo menos, não houve em nenhum momento a necessidade de colocar em prática esse plano. O que significa, embora seja ruim, nós estamos vendo aí, mas não existiu ainda nada que justificasse isso. E mesmo que não tenha, prontamente, né, o governo operou no sentido de impedir. É claro que agora nós vamos ter uma experiência que já estamos tendo, que é o pré-sal. Eu imagino que a prevenção disso e a cautela com isso, o cuidado com isso, deve ser muito e muito maior. Eu indago de Vossa Excelência, a minha pergunta seria no sentido de que, com o pré-sal, se em relação agora com essa nova modalidade de extração, eu sei que a Petrobras está preparada para isso, se o Ministério realmente tem, porque o que a gente se angustia é quando a gente vê que houve um acidente e parece que, é claro que quem está de fora quer que aquilo seja rapidamente contido, e muitas vezes não é bem assim. Eu pergunto a Vossa Excelência se nós estamos preparados para ou estamos tomando medidas já que seriam preventivas no sentido de evitar um desastre que pudesse comprometer a questão ambiental no nosso país.
Senador Mocca, a Petrobras é uma empresa de grande competência técnica. Ela hoje é a maior operadora de petróleo em águas profundas do mundo. Nenhuma outra empresa se iguala à Petrobras. Eu ainda ontem recebia a visita do ministro do Petróleo dos Estados Unidos, de onde nós importamos muitos equipamentos de excelente qualidade, e de outros países da Europa também. Nós o fazemos do Japão. E ele nos dizia do prestígio da Petrobras no exterior e dos avanços tecnológicos que também ela empreende. A Petrobras possui um centro de pesquisa no Rio de Janeiro que é considerado um dos melhores do mundo em matéria de ajustes de equipamentos, de concepção de novos equipamentos, de avanço na tecnologia da exploração de petróleo e assim por diante. A Petrobras explora hoje no Golfo do México um campo que é o mais de águas mais profundas do mundo, cerca de 10.500 metros de profundidade. Não há nenhum outro campo semelhante a este da Petrobras no Golfo do México, que se situa no Golfo do México. Quero com isso dizer que a nossa empresa está preparada, definitivamente preparada, para enfrentar todas as vicissitudes que possam, e não desejamos que ocorram, mas que possam ocorrer na exploração do pré-sal ou de qualquer outro campo exploratório. Nós estamos tomando todas as medidas preventivas para que não haja incidentes, sobretudo os incidentes maiores, durante a exploração do pré-sal daqui a 5, 6 ou 7 anos. Nós estamos aguardando a votação da lei dos royalties para que, juntando-se ela às duas outras já votadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo Presidente da República, possamos promover as primeiras rodadas de licitação para exploração em águas profundas na região do pré-sal. A Petrobras, antes mesmo da votação desta lei em 2010, já havia preparado um plano de contingência interno da melhor qualidade. Todos os pequenos incidentes que ocorreram daí por diante, ela própria pôde provê-los com extrema capacidade e a seu tempo. E digo mais, em alguns momentos ela ajudou as grandes companhias internacionais. Ajudou agora, por exemplo, neste episódio da Chevron, no Campo de Frade. Foi ela, Petrobras, que descobriu o que estava ocorrendo ali na região e ela que socorreu a Chevron com seus equipamentos que estavam colocados na periferia ou nas proximidades do Campo de Frade. Isto para demonstrar o quanto a Petrobras está bem implementada para cumprir o seu papel. E não foi por outra razão, senador Mocca e senadores, membros desta comissão, que quando nós, a ministra Dilma, eu e os demais ministros que compuseram a comissão encarregada de elaborar a legislação do pré-sal, nós definimos que a Petrobras deveria ser a operadora única de todos os campos, exatamente porque nós confiamos na capacidade técnica dela e porque desejávamos também que ela, como operadora única, ao explorar o petróleo, que haverá de pertencer ao Brasil e às demais empresas internacionais que ganharam as licitações, ela também consiga apreender melhor o subsolo marítimo brasileiro e internacional e possa se equipar cada vez mais e cada vez melhor para a exploração de petróleo em águas profundas.
Muito obrigado, ministro. Passo a palavra ao senador Valdir Raup.
Apenas, senhor presidente, senhor ministro, senhor secretário, senhores senadores, para parabenizar o trabalho do ministro Edson Lobão. O Brasil é um gigante. O Ministério das Minas e Energia também não é diferente. E eu não tinha ainda visto na história do país o que está acontecendo hoje na área do Ministério das Minas e Energia. Não temos já há mais de 5 anos, não tivemos, e nem estamos tendo risco de apagão. Os apagões no passado aconteceram com uma certa frequência e o ministro Edson Lobão tem tido competência, e eu sempre falo, e muita sorte também, porque as chuvas têm vindo, né, em abundância em todas as partes do Brasil, e fato é que nós estamos tendo hoje uma geração de energia em abundância, com a construção também das novas usinas de Santo Antônio, Giral, Belo Monte e tantas outras de porte menor sendo construídas em todo o Brasil. Eu não vou fazer nenhuma pergunta dessa, porque eu cheguei atrasado, não sou madrugador como Mocca, né? Acorda cedo para tirar leite. Eu, Eduardo Suplicy, levantar um pouquinho mais tarde. Mas parabenizar mais uma vez o ministro pelo trabalho que vem fazendo. E o Brasil, diferentemente da Venezuela, da Argentina, que estão expropriando as empresas estrangeiras, o Brasil apenas multa. Multa e exige que elas façam o dever de casa, que façam a coisa correta. O Brasil é uma economia de mercado e logo tem que dar exemplo para os outros países, né, da sua potencialidade, da sua competência. Então, parabéns mais uma vez ao ministro Edson Lobão.
Muito obrigado, senador Valdir Raup. Você sabe, senador Mocca, que o Blairo Maggi diz que você e ele são tiradores de leite e eu vou buscar as vacas no pasto. Eu passo a palavra ao senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Rodrigo Rollenberg, prezado ministro Edson Lobão, nosso colega aqui no Senado e de há muitos anos, prezado secretário Marco Antônio de Almeida, de Petróleo, Gás Naturais e Combustíveis Renováveis. Relativamente ao plano de contingência, eu agradeço se puder nos informar, com respeito às empresas, tais como a Chevron, que acabaram tendo acidentes e que foram acompanhados e, inclusive, melhor detectados pela própria Petrobras. E tendo em conta que, quando uma empresa está realizando perfurações, os riscos, obviamente, acontecem de poder, eventualmente, ocorrer vazamentos. qual é exatamente o tipo de procedimento? É possível que Vossa Excelência já tenha aqui explicado, mas do ponto de vista de...
Aquelas três...
Do que... Para ilustrar com o exemplo da Chevron, houve, vamos dizer, algumas sanções, algumas orientações, e em que medida a Chevron continua a operar e quais são aquelas circunstâncias justamente para evitar que ocorra no futuro um acidente daquela gravidade. Mas para dar como um exemplo que foi muito destacado na imprensa e tudo, mas se, por exemplo, houver com outras empresas, ou eventualmente até com a Petrobras, aí no caso da Petrobras, que diferença existe se porventura ocorrer um acidente daquela natureza? Mas eu gostaria também de aproveitar a presença de Vossa Excelência, tendo em conta a notícia de grande repercussão internacional de ontem, pela qual a presidente Cristina Kirchner resolveu nacionalizar a YPF, a empresa que tem o controle acionário, tinha até ontem o controle acionário majoritário por parte da Repsol, empresa espanhola, e que vem causando uma certa tensão na relação entre o governo espanhol e o argentino. A Petrobras também tem investimentos na Argentina e, claro que com todo o respeito para a decisão de autodeterminação do governo argentino, mas avalio que será importante ouvir de Vossa Excelência, porque certamente tem um conhecimento muito mais aprofundado do que nós, do que ocorre num país vizinho e amigo nosso, pois esta decisão parece estar tendo implicações muito importantes de natureza política, seja no relacionamento Argentina e Espanha, mas obviamente da América Latina com a União Europeia. E há uma notícia, eu leio no jornal, que com respeito à Petrobras, o governo argentino parece que não tem a intenção de tomar uma decisão de natureza semelhante, mas eu agradeço se Vossa Excelência puder nos dar uma informação a respeito. Em terceiro lugar, como é que, tendo em conta que agora acredito que a Câmara dos Deputados está por tomar uma decisão relativamente à questão dos royalties, e esta decisão ficou para ser realizada proximamente, como é que o Ministério de Minas e Energias está acompanhando a decisão e que recomendação tem a nós, congressistas, sobre o melhor diálogo e entendimento relativamente à destinação e utilização dos recursos advindos da exploração, sobretudo, do petróleo. Eu gostaria de transmitir a Vossa Excelência que sabe que em 2008 eu fiz uma visita ao Iraque para ali propor que eles pudessem utilizar as suas enormes reservas petrolíferas e os resultados da exploração deste enorme contingente de reservas que pudessem seguir o exemplo do Alasca, de proporcionar a todos os seus habitantes ali, os 30 milhões no Iraque, e queria lhe informar que recentemente o embaixador do Iraque me informou que o Iraque tomou uma decisão próxima daquilo que, como exemplo, inclusive encaminhou a lei que está para ser sancionada neste mês de abril pelo presidente do Iraque, onde está explicitado que o óleo e o gás do Iraque pertence ao povo do Iraque, às suas províncias e regiões. E eu até acho que talvez seja interessante para que o governo brasileiro tome conhecimento da nova lei do gás e do petróleo no Iraque. Gostaria também de sugerir ao governo brasileiro, ao Ministério de Minas e Energia, no que diz respeito à questão da melhor destinação de recursos, que possa estudar a lei recente do Irã. O Irã, acho que nesse último ano e meio, aprovou uma nova lei para extinguir os subsídios que eram muito altos para o gás, o petróleo, os combustíveis. E com isso elevou-se o preço dos combustíveis para toda a população. Para compensar isto, o governo do Irã resolveu proporcionar aos seus cerca de 70 milhões de habitantes o pagamento mensal de uma renda igual para todos. Primeiro, acho que foi de 80 dólares a cada 2 meses. Recentemente, foi aumentada para 115 dólares para toda a população, ao mesmo tempo em que, mais recentemente, não sei exatamente os detalhes, mas para aquelas pessoas nas camadas de renda mais alta, se sugeriu que eles abrissem mão deste benefício. E eu queria sugerir a Vossa Excelência que, e eu vou inclusive também conhecer melhor, mas que conheça estas iniciativas. Eu tenho tido conhecimento de alguns dos estudos, de artigos relacionados, mas quero sugerir ao Ministério de Minas e Energia que também estude isto. E para completar, me parece que Vossa Excelência visitou ontem o presidente José Sarney para nos dar a notícia aqui de como está a sua saúde, porque é de interesse de nós senadores. E então eu li aqui na... Obrigado.
Senador Eduardo Suplicy, passo então a palavra para o ministro Edson Lobão.
Eu devo começar pela última propositura de Vossa Excelência, que é transmitir a esta comissão uma palavra sobre a saúde do nosso presidente Sarney. Em verdade, Sua Excelência teve esse problema de saúde que todos conhecem, mas ele está passando muito bem, já não se encontra mais na UTI. Conversei com ele anteontem ao telefone, falei ontem outra vez, está muito bem, reagindo muito bem. Os conhecimentos médicos dos quais ele se orgulha de ter, seguramente o ajudaram muito na prevenção deste incidente de saúde. Mas eu quero começar por agradecer ao senador Valdir Raup as palavras tão generosas com que se dirigiu a mim.